Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco a Filipa Vasconcelos e temos literalmente connosco, porque apanhamos a Filipa numa viagem a Portugal e ela está aqui comigo em estúdio. A Filipa estudou Engenharia Biomédica, completando um mestrado em Biomateriais, Reabilitação e Biomecânica na Universidade do Minho. Esteve em Itália, voltou a Portugal, passou pela Chequia e regressou a terras italianas, nomeadamente a Roma, onde está agora a concluir o seu doutoramento. Filipa, seja muito bem-vinda à RUM.
Obrigada.
E eu começo por te perguntar, como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora a Roma?
Eu acho que entrei em 2014, mas já foi há tanto tempo que uma pessoa já nem se lembra. Basicamente, naquela altura, nós nem sabíamos bem o que era engenharia biomédica. Era pessoa que não consegue entrar para a medicina ou assim, vai para a engenharia biomédica. Então nós fomos, mas no início ainda era muito confuso. Porque aquilo não tinha nada a ver com medicina, não tinha nada a ver com engenharia. E então, basicamente, nós tínhamos uma mistura de todas as engenharias, que era uma confusão. Era sair de manhã para ir ter informática, para à tarde estás a ter química. Parecia que estávamos a voltar ao ensino básico, assim. Pronto, e basicamente foi isso.
Mas acaba também por ser um curso muito complexo.
Sim, sim, sim. Nós temos um bocado de tudo. Quase todos os cursos da universidade, até a economia, nós tínhamos lá pelo meio.
E depois, como é que surge a primeira oportunidade em Roma? Em Roma, em Itália, que não foi Roma.
Sim, nós basicamente no primeiro ano de mestrado podíamos escolher Erasmus.
Uhum.
E eu sempre quis ir de Erasmus. Mas os países que apareciam era Alemanha, Bélgica, não era uma coisa que me interessasse muito. Mas depois acho que havia uma parceria com um centro de investigação em Itália, no norte de Itália. Então eu e uma amiga minha candidatámos, eles aceitaram-nos às duas. O que até foi melhor do que irmos sozinhas, que assim, estávamos sempre as duas lá, para todo lado.
Entretanto, regressas.
Sim.
Para
acabar a tese.
Para acabar a tese.
E veio o Covid e pronto.
E veio o Covid e, entretanto, surge aqui outra oportunidade. Como é que surge esta oportunidade?
Basicamente, no final da minha tese, porque a nossa tese acabou por demorar mais de um ano que o normal, porque nós tínhamos de fazer trabalho de laboratório e assim, mas
e
Covid
estava tudo fechado,
para casa...
Não é?
E então, primeiro eu achei que não queria ter mais nada a ver com laboratórios nem nada, até porque aqui em Portugal é triste, vá. Só que depois, no meu último dia, que isto foi bastante curioso, foi no meu último dia, nos 3Bs, que era onde eu estava a fazer a minha tese, apareceu uma entrevista para um doutoramento. Eu fiz lá a entrevista e eles disseram, pronto, podes vir se quiseres, vais para Praga, é em parceria entre Praga e a Universidade de Roma. Universidade de Roma parece uma coisa bastante interessante. E então pronto, tivemos só duas entrevistas e eles passado um mês já me tinham aceitado, já estavam a preparar tudo.
E foste primeiro para Praga?
Sim, sim, e ainda estou lá porque basicamente é em 3 anos, como nos era uma bolsa Marie Curie, temos de fazer 3 anos em 3 sítios diferentes. Então basicamente eu estou sediada em Praga, mas tenho aulas pela Universidade de Roma e tenho que ir para Roma 6 meses e agora daqui vou para Lille 3 meses.
Ok, portanto é assim. Há aqui uma experiência multicultural.
Sim,
não
porque
é muito
até
grande.
Nós somos 15 jovens e todos têm que trocar entre eles, que é, caso tu vás para este sítio, podes estar com aquelas pessoas e eles vão-te ajudar, se eles forem para o teu sítio és tu que vais ajudar.
E esse doutoramento é baseado em quê? Qual é o tema?
Basicamente o tema é... Há umas enzimas que se chamam as enzimas do retículo endoplasmático, pronto, sim, um nome muito estranho, que se chamam os ERAPs, e o que nós queremos é que basicamente tanto isto está a ser usado também na cura do Covid, mas também como para infecções, outros vírus mais leves, cancro, porque tem esta multiversalidade dessas proteínas. E basicamente toda a gente está a fazer um pouquinho, mas no meu caso é criar um sistema de entrega desses fármacos.
Ok, e isso, esse sistema é complexo?
Sim, existe uma técnica que se chama electrospinning, que basicamente nós misturamos esse fármaco com polímero, pomos numa máquina que é carregada com eletricidade e ele sai como se fosse um penso feito de fibras muito pequeninas. E o fármaco vai estar nessas fibras e o que acontece é que em vez de ser, por exemplo, uma quimioterapia em que tens que levar concentrações elevadíssimas e que podem, no exemplo do cancro, nem sequer ir para a zona que está a ser afetada, mas com isso, basicamente, abre-se uma pequena incisão, põe-se lá as fibras, fecha-se, elas vão libertando os fármacos todos e depois degradam-se, sem ser preciso outras incisões ou que aquilo não vá para outros sítios que não suposto.
Ok, e o que vocês estão a fazer neste momento? É testar possíveis consequências para o doente?
Não, neste momento estamos a testar se essa técnica consegue libertar os fármacos sem fazer algum efeito adverso. Neste caso ainda só estamos nos ratinhos.
Ok, ainda estamos testes animais, não é? Tudo a seu tempo.
Sim.
Tudo a seu tempo. E a perguntar também, quando ingressaste no curso na Universidade do Minho em Engenharia Biomédica, tu sempre planeaste sair de Portugal e trabalhar fora?
Eu acho que sim. Porque na realidade eu queria fazer viagens.
Pois.
E então estar no doutoramento permite termos conferências noutro sítio ou então ter aquela liberdade no fim de semana de estou em Praga, mas a Alemanha é aqui ao lado ou a Áustria é aqui ao lado.
Uhum.
Não vou ficar em casa.
Dá uma liberdade, exato, não é maior. Até porque estás ali numa zona central, perto de várias grandes cidades, de,
exato,
vários países. E a experiência na Universidade de Minho vai ajudando também neste processo do doutoramento?
Acho que até o mestrado não ajudou muito, mas a partir do momento em que estive no laboratório, sim.
Em que sentido?
Porque ganhas já experiências em técnicas, já sabes como é que as pessoas funcionam num laboratório, porque aquilo às vezes é muito confuso.
Uhum.
Muito confuso porque a pessoa tem os seus prazos, quer fazer as suas coisas, e então não está naquela de tu precisas desta máquina, mas não reservaste.
Uhum. Okay.
E então já sabes que vai acontecer problemas desses todos os dias. Mas como já passaste por isso, já é tal, está bem. Pronto, chegas 5 minutos atrasada, podes usar. Enquanto vais almoçar, eu uso, coisas assim.
Ok. E que memórias guardas desses tempos de estudante da Universidade de Minho?
Tenho memórias da praxe. Tanto praxei... fui praxada como praxei. Não gostei de praxar, gostei de ser praxada. Ok. Tudo. O enterro. Que mais? A semana do frio. Eu adorava a semana do frio. E o rally das tascas.
São memórias felizes.
São.
Então vamos recordar esses tempos através da música. Que tema é que te faz lembrar os tempos que viveste na Universidade de Minho?
É o Me Reuso, do Danny Ocean.
E porquê, Filipa?
Porque era uma das músicas que passava no Sardinha. E eu não sei porque eu adorava mesmo essa música. Era aquela música que quando estavas lá e passava, tudo ficava bem.
Aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Baba Babylon Girl, Baba Babylon Girl. Esta canción es para ti.
Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl.
Haciéndolo. yo estamos hechos para estar los dos.
Baby, no.
Estamos à conversa com Filipa Vasconcelos, uma antiga estudante da Universidade de Domingo, que está a completar o seu doutoramento fora de Portugal. Está dividida entre Roma, Praga e Lille. A Filipa está aqui connosco. Apanhamos a Filipa numa viagem a Portugal antes de regressar, neste caso, a Lille. Filipa, como é que foi o teu primeiro encontro com Praga e depois com Roma? Não sei se, entretanto, já estiveste também em Roma, não é?
Sim.
Como é que foi este encontro com estas duas cidades?
Da primeira vez que nós chegámos a Praga, ainda foi, acho que foi no verão de 2021, ou seja, ainda havia lá toda a cena do Covid e assim, mas lá parecia que não existia nada. Nós chegámos lá e é, porquê é que ninguém usa máscara na rua? Porquê é que ninguém está a usar máscara nos autocarros? Porque na altura até pensei, ah, como vou ter que ficar aqui agora muito tempo, e tinha tanta mala, tinha tipo 5 malas atrás de mim, panelas, tachos, tudo. E então os meus pais também vieram comigo para fazer a mudança. Então fomos de férias, basicamente, ao início. Mas era uma cidade muito bonita. Nunca pensei... Porque, na realidade, eu sempre pensei em mudar-me para Portugal, mas nunca pensei em mudar-me para Praga.
Então pensavas mudar-te para onde?
Para Itália.
Ok, e chegou a oportunidade de conheceres Roma também. Como é que foi? Há assim, à primeira vista, grandes diferenças entre chegar a Praga e chegar a Roma?
Sim, Roma é mais acolhedora, as pessoas são mais simpáticas. Mas, tipo, em beleza de cidade é quase igual. Roma, se calhar, é um bocado mais confuso, porque para ir para o sítio, passas mesmo pelos pontos turísticos e vês... Esta gente não sabe o que é bom.
Mas em termos de te sentires bem acolhida, dizias que em Roma as pessoas são mais acolhedoras. Tiveste dificuldades em Praga?
Não que tivesse dificuldades, mas às vezes ao ir ao supermercado em Praga as pessoas recusam-se a falar inglês. E eu não sei falar checo, quer dizer, eu sei dizer o básico dos básicos, porque aquela língua é muito complicada. Mas as pessoas não se esforçam. Ou é, se perguntas alguma coisa, eles não te vão responder. Vão virar a cara e continuam. Mas em Itália é... Anda cá, vamos! Vamos procurar o que tu queres.
São mais assim, acolhedoras, sim. Não é? E em Itália, sempre te sentiste bem integrada?
Sim.
Foi fácil a adaptação? Qual foi a maior dificuldade, tanto em Praga como em Roma?
Acho que a maior dificuldade é sempre ao início conhecer aquelas primeiras pessoas. Que até ficas em casa e pensas, não quero nada... Porque na altura nós em Praga estávamos numa residência e às vezes eu chegava a trabalho e via pessoas no jardim. Será que é hoje que vou conhecer alguém? Será que é hoje que vou ao jardim? E ainda passei tipo uns 2 dias. Nah. Mas depois houve um dia que acho que havia uma mini festa no jardim e eu vi muita gente e pensei, pronto, vais agora ou não vais? E então fui e a partir daí várias pessoas ainda agora me dou com elas, outras foram-se embora porque era uma residência, ou seja, havia muita gente de Erasmus. Mas nós, entretanto, já nos mudámos para um apartamento, 3 pessoas da residência e um cão.
E a abertura depois é outra.
É.
E O que é que te vai fazendo ficar tanto por Praga como por Roma? Tu sentes que, no fundo, o que eu quero perguntar é, tu sentes que só estás nestas cidades por causa do doutoramento ou o teu pensamento já te permite chegar ou apontar para uma estadia mais longa quando terminares o doutoramento?
É assim, eu não sei se em Praga ficaria por mais destes 3 anos de doutoramento, mas já não me estou a ver a trabalhar em Portugal ou a ficar em Portugal.
Ok. Portanto, tens a porta aberta para qualquer oportunidade. Há algum destino que gostasses mesmo, além de Itália? Percebemos que gostas muito de Itália, mas além de Itália.
Recentemente, nós com o doutoramento fomos para Atenas e também adorei. Também é um estilo de vida fantástico.
Portanto, a Grécia também. Está na mira.
Apesar das vezes as pessoas dizerem a Grécia não está tão bom economicamente ou assim. Pelo que nós percebemos, os salários são maiores que em Portugal. Tudo o que compras lá é mais barato em Portugal. Casas são mais baratas que em Portugal, por isso, na realidade.
E quando pensas nessas mudanças, há receios?
Não.
Não tens receio, por exemplo, em termos de conseguires oportunidades de trabalho? Como é que tu fazes esse processo?
Acho que
vais
não,
procurando?
Porque na realidade custou arranjar o doutoramento, mas a partir de agora quase semanalmente há pessoas no LinkedIn ou por e-mail que perguntam, queres ir para esta empresa? Queres fazer não sei o quê? Eu acho que só custa mesmo arranjar o primeiro, depois elas já aparecem até.
Tens tido já propostas de trabalho,
sim,
é isso?
Às vezes até apetece, será que o salário é melhor? Mas agora tenho que acabar o doutoramento, não posso ir embora.
Mas estamos a falar de oportunidades de trabalho todas em Itália ou...
Em todo lado. Já me apareceu na Bélgica, mas podia ser remoto, ou seja, eu podia estar onde quisesse. Já me apareceu no México, na China, Japão, em Praga na mesma, Itália, imensas por toda a Itália. Por isso eu acho que na realidade não vai ser assim tão difícil.
Tão difícil. E o que é que achas que torna o teu perfil atrativo para essas empresas?
Não faço ideia, também gostava de saber.
Talvez a área a que te dedicaste no doutoramento ou o percurso que fizeste em termos académicos?
Pois não sei, porque eu ainda tentei aqui durante 2-3 meses procurar emprego em engenharia biomédica e para além de empresas de consultadoria ou informática, não havia nada. E nós passámos 3 anos a fazer uma tese num laboratório para não haver nada. Mas depois lá fora, imensos.
Portanto, sentes que Portugal é um país fechado às oportunidades,
sim,
para jovens que saem do ensino superior em determinadas, sobretudo em determinadas,
sim,
áreas?
Sim.
Filipa, como é que é a tua rotina por lá?
Ok. Pronto, por Praga, isto é só para chegar ao laboratório, é muito engraçado. Eu basicamente acordo e entre as 6:30 e 7, ainda é noite, está a nevar, estão menos 5 graus lá fora, não quero sair de casa. Então, o meu percurso até ao trabalho é quase 1 hora, então tenho que apanhar um tram e depois tenho que apanhar um autocarro. E quando chego lá, tomo o meu pequeno almoço. Várias vezes, eu acho que é muito estranho, mas de manhã eu sou capaz de chegar ao laboratório às 8 e não aparece ninguém até às 11. Por isso até às 11 é quando eu sei que você é super produtiva e faço tudo o que puder, depois às 11 vou tomar o meu pequeno almoço, não é muito saudável, mas há que aproveitar aquelas horinhas. Depois, na hora do almoço, há sempre alguém lá que aparece para ir almoçar, tomar café. Depois é continuar. Se eu quero ficar depois das 4, também é muito produtivo, porque eles lá não trabalham mais que as 4, eles trabalham tipo das 10 às 4. E vão-se embora. Aquelas pessoas não têm aquela mentalidade se eu não acabei hoje, tenho que ficar aqui até isto ficar direito. Eles dizem, não, tenho estes dias de trabalho e vão-me embora e se não ficar, não ficou. Não quero saber, mas nós é tipo, como é possível? Não vai acontecer. Depois, vou para casa, vou ao ginásio, porque nós temos um ginásio que é em frente à casa, por isso é top. Vamos passear o carro, voltamos para casa, vemos um filme ou assim, depois aos fins de semana. É que há sempre atividades em todo lado, ou é na ponte, na Charles Bridge, ou no castelo. Agora em dezembro, basicamente, passámos fim de semana a correr mercados de Natal, porque aquela cidade tem tantos mercados de Natal. E é isso, basicamente, é trabalhar à semana. Na realidade, eu tenho sempre um dia livre, porque é ou para fazer teletrabalho, ou para ter as aulas da universidade. Mas isso depende da semana, eu escolho sempre um dia, que é quando calha as aulas, porque elas nunca calham no mesmo dia. Mas é basicamente trabalhar à semana, para o fim de semana, ou vou à Alemanha, ou vou à Áustria, ou até à Itália, porque fica muito perto. E houve um fim de semana, não, um mês, que aquilo foi a loucura, foi, acho que foi outubro. Eu tinha vindo a Portugal visitar os meus pais. Na semana a seguir fomos para Atenas, para as conferências, e na semana a seguir eu tinha combinado uma viagem com o pessoal do Erasmus, que já não via há 4 anos, para Londres. Então foi quem visse, por exemplo, as minhas stories no Insta, dizia: esta gaja não faz nada da vida, está sempre a passear.
Mas vai sendo assim diversificado, sim, não é? Sim. Filipa, o que é que tu mais gostas em Praga?
Pôr do sol.
E em Roma?
Em Roma, tudo.
Olha, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar estes tempos que tens vivido lá fora. Que música escolhes?
Ah, em Itália, definitivamente, até botei. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Até bela horrível. Hey. Wow. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida, te boté.
Si te lo metes para recordar un TBT, yeah. Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un pill y deja uno ready pa' ahorita, yeah.
Que te hice a botar, las gatas son de 3 en 3. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Viste como el mundo se te fue al revés. Yo con ella en RD, que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste de mami, porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligo, yo me pongo el condón. Pero posteo a media cancha, baby, como Rondón. Yo a ti te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura. Me, yo te boté. Te di banda y te solté.
Me siento bien, ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de 100. Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón. Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón. No te lo voy a negar que te sufrí, la pasé mal, pero te superé.
Me dice pienso en que todo lo que hicimos, baby. Prendo pa' ver si me olvido de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido. Lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído. Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby.
Yo te di confianza y me fallaste. Te burlaste de mí y me humillaste. Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste. Viste mi película y viraste. Ahora quieres saber lo que pienso de ti. Me siento cabrón porque no estás aquí. Así como viniste tú te puedes ir. No te voy a negar que te sufrí, la pasé mal. Pero me superé y de mi vida te boté.
Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer. Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también.
No quiero mentiras ni tu falsedad. Me voy pa' la calle esta noche a rumbear. Me bebo dos tragos y te voy a olvidar. Me voy con la baby que quieran jugar. No quiero mentiras ni tu falsedad. Me voy pa' la calle esta noche a rumbear. Me bebo dos tragos y te voy a olvidar. Me voy con la baby que quieran jugar.
Yo te boté. Nicky, Nicky, Nicky Jam,
Camper,
Darel,
Nio García,
yeah,
Ozuna,
Ozuna,
El Negrito Claro.
This is the remix.
Flow La Move,
John Martino,
Hear This Music,
DJ Nelson,
Era Dime Cronin Michael,
Esta es la verdadera
de la Maya,
Flow La Move,
Era Indica Chori Complete,
pa' que sepa,
Verdadero Hijo Puta de las Voces,
Suave así.
Got some morning after. When you make me move, baby, nice and slow. Diablo, Diablo. Yeah, you come around when the lights get low. Ain't no turning back from this sweet disaster. You still got my heart when my mind says no. Diablo, Diablo.
Me ves con ojos con los que no te puedo mirar. Un bandido que ama la puta y fumar. Quieres venderle hielo.
Baby, la vida es un ciclo. Y lo que no sirve, ya no lo recicla. Así que de mi vida muévete. Que si te lo metes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carro. Mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un fill y deja una ready pa' ahorita.
Depois da música, voltamos à conversa com a Filipa Vasconcelos, é ela a nossa convidada de hoje do Alumni pelo Mundo. Filipa, para quem não conhece nem Praga nem Roma, a Lili ainda não podes falar,
sim,
não é? Mas Praga e Roma, que sítios é que nós devemos visitar se formos até estas cidades?
Ok, basicamente em Praga, tu consegues fazer Praga toda num dia. É cansativo, sim, mas é bonito. Então começas numa praça que se chama Wenceslas Square, que é a main square que existe em Praga, e começas a descer as ruas, onde tem vários museus, mas os museus não são fantásticos. E chegas a Old Town. A Old Town tem um relógio astronómico que dura a hora. Esse relógio é mecânico e está cheio de figuras, e aquilo dura a hora. Na realidade, de meia e meia hora aquilo já está uma fila gigante de pessoas acumulada, todas para ver o relógio a mexer. E a partir daí, é uma caminhada de 5 minutos até à Charles Bridge. A Charles Bridge é o melhor sítio em Praga, especialmente se for uma visita de manhã, tipo às 7 da manhã, onde não está ninguém. E é lindo, ou então ao pôr do sol. É o melhor sítio para ver o pôr do sol, é na Charles Bridge. Depois, continuando pela Charles Bridge, porque aquilo é sempre a subir, chegamos ao castelo. O castelo basicamente é como se fosse uma mini cidade dentro de Praga, onde tem duas catedrais, três castelos, jardins, e então também dá para passar lá um dia gigante. E depois há outro sítio muito bonito que é para ver o pôr do sol, que se chama Letna Park, que é à beira da minha casa. E no verão também é lindo para ver o pôr do sol porque tem a vista sobre a cidade toda. Consegues ver a ponte, consegues ver o castelo, o rio. E também, se for no verão, também aconselho uma viagem de barco ou, por exemplo, um pôr do sol numa festinha de barco, que estranhamente é barato lá, é tipo 10 euros e tu passas 3 horas num barco a ver o pôr do sol.
E em Roma?
Em Roma. Acho que em Roma é só começares, escolhes uma atração principal, por exemplo, a fonte, e depois vais só. Tipo, deixas-te perder nas ruas, que tudo é bonito.
A cidade fala por si, não é?
Sim, sim. E até mesmo ir ao Vaticano e assim.
Os pontos turísticos que habitualmente...
Eu estive lá da última vez porque eu não tinha tempo, eu apanhar um voo às 10, então eu decidi, vou ao Vaticano às 6 da manhã. Não estava ninguém e depois quando voltei eu deixei a mala no hotel. Estava cheia de sonho.
Filipe, e pratos típicos? Já provaste tanto em Praga como em Roma?
Já em Praga a comida é muito má. É muito má. Mas há... Eles têm o goulash deles. Mas é um goulash que comes num pão como se fosse uma sopa. E esse prato é aceitável. Okay. E depois de sobremesa há uma coisa que se chama Trodelnik. Eu não sei bem o que é que tem lá, mas é como se fosse um cone recheado com o que tu quiseres. Mas um daqueles há para três pessoas.
Já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
Ok. Opa, que tentem, só custa as primeiras semanas, o resto conhecem pessoas, mesmo que seja no trabalho ou no sítio onde vives, às vezes até só na rua. Acho que a questão é ir e não teres vergonha ou não teres coragem para te aproximares de alguém, ou mesmo que seja uma pessoa na rua e tu achas esta pessoa, parece também ser estrangeira, parece interessante, vais falar com ela, é ok. E eles vão falar de volta. É mais fácil falares com um estrangeiro nessas cidades do que se calhar com um local. Mas acho que isso é em todo lado.
Sim.
Até que, por exemplo, Roma e Praga são cidades em que a maioria das pessoas que encontras não são locais. Não são locais.
São muito multiculturais, não é? São cidades muito multiculturais. E que características é que tu achas que as pessoas devem ter, além desse à vontade e dessa iniciativa de ir falar com outras pessoas, que características é que as pessoas devem ter para serem bem-sucedidas lá fora?
Acho que, assim, primeiro, obviamente, tens de ter um inglês forte. Porque mesmo que as pessoas não o entendam muito bem, mas se fores uma pessoa que tem um nível, assim, avançado de inglês, elas vão sempre entender, nem que seja menos um bocadinho que o normal, mas elas entendem. É também ter sempre ideias novas. Quando alguém te faz uma pergunta, sugeres também outras opções de acordo com aquilo que tu sabes. É também, se calhar, ter pessoas em casa a dar apoio. Por exemplo, os meus pais, os meus amigos. Já não custa tanto.
Uhum.
Porque se calhar se fosse completamente sozinha já ia ser pior. E acho que tudo isso é importante.
Olha, pelo que dizias há pouco, não está nos planos voltar para Portugal a curto, médio prazo, não é? Mas tu imaginas-te um dia a regressar definitivamente?
Sim, uma casinha à beira da praia, se calhar talvez.
Mas não está nos planos tão cedo.
Não, acho que não.
Muito bem. Filipa, muito obrigada pela conversa e pela partilha. Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu volto a ter viagem marcada na próxima semana com outro antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá! We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours.
but then remembered
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.